8:09. A nossa conversa ao vivo é com o senador veneziano Vital do Rego, do PMDB, presidente estadual do MDB, vice-presidente do Senado, está aqui conosco, acompanhado do secretário Galego do Leite e também do líder do bloco da oposição na Câmara Municipal de Campina Grande, Anderson Almeida. Bom dia, senador.
Bom dia, Ari. Meus cumprimentos. Meu abraço a você, Anchieta, Raíssa, a Vitor, ao meu querido Juarez Araújo, a Socorro, enfim, a essa equipe que eu tenho, que todos nós temos tanto carinho pela forma sempre acolhedora com a qual somos recebidos. E feliz por esse reencontro, efetivamente, na possibilidade e no cumprimento das obrigações protocolares, de volta aqui ao estúdio da Caturité.
Eu queria, antes de tratar dos temas paroquiais, que o senhor falasse um pouco sobre um projeto que o senhor relatou há poucos dias, na verdade, uma emenda que diz respeito à questão da prorrogação até 2023 da desoneração da folha de pagamento, os encargos sobre a folha de pagamento, de 17 setores da economia. E se não é possível ampliar esses 17 setores num segundo momento?
Deixe-me primeiro pedir desculpas porque não abracei, já os abracei, mas não fiz o registro público a dois amigos, irmãos, companheiros, que vão muito além das relações político-partidárias para relações afetivas, quase que familiares, por que não assim dizer? Nossos vereadores Anderson Almeida, da Supila, e vereador secretário Galego do Leite. Ari, eu fiquei muito feliz, muito honrado, como disse da tribuna, e você há de alcançar e dimensionar pela importância do projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados e que propunha, como de fato propôs, eu espero que seja sancionado essa semana, porque o próprio governo assim estabeleceu previamente, anunciando que o faria, a desoneração, ou seja, a prorrogação por mais 2 anos deste regime, né, que é concedido a 17 setores, que facilita a acessibilidade, facilita a possibilidade, né, de você manter um número considerável, porque estes setores são responsáveis, em grande parte, em larga escala, por uma considerável gama de empregos e postos de trabalho, inclusive alguns com remunerações maiores. Ficamos, de fato, lisonjeados com a incumbência que me foi reservada pelo presidente Rodrigo Pacheco. A unanimidade do Senado Federal assim se prontificou a votar, deliberar e aprovar, como se deu na última quinta-feira. Tivemos reuniões mesmo com um tempo muito curto, de segunda para quinta, para elaborarmos um relatório. Conversamos com os representantes na segunda mesmo, à tarde, quando chegávamos em Brasília, ao lado do presidente Rodrigo Pacheco. O que eu estou dizendo, por que eu estou fazendo esse relato? E já respondendo a ti, quando você me pergunta se outros setores, ou se essa medida que tem uma logicidade, há uma logicidade na proposta da desoneração, não poderia, ao invés de estarmos a tratar sempre, periodicamente, isso é muito ruim, convenhamos que para todo investidor que planeja, como todos nós planejamos em nossas vidas, seja na relação profissional, seja na relação familiar, enfim, nós planejamos, os investidores desses setores e de outros que, porventura, possam ser inseridos, ficam sempre na expectativa de que haja essa prorrogação. Então, isso é altamente prejudicial, porque inibe, né? Inibe tremendamente, afasta aquilo que poderia ser uma projeção e uma perspectiva de investimentos, porque você fica sem saber. Será que o governo aprovará ou sancionará uma nova desoneração, um novo período? E isso faz com que o Senado possa debruçar-se definitivamente, e quando eu falo debruçar-se, já houve isto, mas não houve a deliberação da reforma tributária. E por que não incluir uma proposta que tem a sua logicidade, que é exatamente a de diminuir a carga tributária, no caso, da folha de pagamento desses 17
setores. Que liga para a vinculação, só para situar para o ouvinte, para a vinculação ao faturamento das empresas.
Né? Ao faturamento, a receita bruta das empresas. Então, você faz uma política que é defensável, O governo, na relação entre a renúncia fiscal proposta e que integra o bojo, o objeto, e a compensação, o governo não tem, nessa relação mesmo, você tem em torno de 10 bilhões e meio de renúncia fiscal, mas você tem uma forma de compensar através do 1 ponto percentual que foi estendido também do COFINS importação. Você tem a própria contribuição previdenciária na receita bruta, mesmo que em percentuais menores, mas você garante o quê, Ari? Você garante a empregabilidade. São mais de 8 milhões e meio de pessoas, a grosso modo, que integram estes 17 segmentos. O que nós desejaríamos, e esse era, ou essa era a nossa intenção, era de podermos, em outros setores ou com outros setores também, incluí-los. E vou citar um, para não ficarmos aqui mencionando outros que com justiça poderiam estar ao lado desses 17, a indústria turística, né, que foi uma, se não a mais abalada, foi uma das mais abaladas nesse período de pandemia no qual ainda nos encontramos. Mas não havia condições, por quê? Porque no dia 31 de dezembro você expira o prazo da concessão desses benefícios. E aí, entre uma mudança que fosse feita no Senado para um retorno à Câmara dos Deputados, sob a perspectiva de que o governo federal viesse a sancionar ou não, você poderia estar gerando prejuízos maiores.
Vamos para o prontuário político. O MDB lançou a pré-candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República. Qual é o calendário do partido para a definição em cada estado, se naquele estado o MDB terá ou não candidatura própria em respaldo dessa candidatura nacional?
Não há um prazo, não foi fixado, nem será fixado. Nós temos por convicção de que o nome da senadora Simone Tebet, eu até digo aos que me perguntam, que você não precisa ir muito além dos comentários a respeito da sua competência, da sua formação política, pessoal, intelectual, da sua expertise enquanto congressista, desse histórico que nos últimos 7 anos como senadora se mostrou ao país, ou seja, competência, mulher de fibra, firme, né, que de uma maneira muito convicta e muito segura sobre os temas, que está disposta a fazer esse melhor debate que tanto nós carecemos. Então não dá para você estabelecer. Eu até sugeria antes que esse processo se desse com uma certa, entre aspas, antecipação, que não era uma antecipação, com uma certa antecedência, para que a senadora Simone Tebet pudesse, no passar dos meses, ter contatos a mais do que o tempo lhe será propiciado. Porque nós estamos a 15 dias do fechamento, praticamente 15 dias úteis, vamos assim dizer, do fechamento de 2021, ela terá que se fazer presente, principalmente utilizar-se dos veículos de comunicação, porque é humanamente impossível poder fazer, na medida de uma estratégia para a consolidação de uma candidatura, as visitas a todos os estados e nos estados as suas principais cidades, convenhamos, isso é muito complicado fazer. Então o MDB, a sua executiva, estrategicamente fará esse calendário, mas nós não estamos fazendo um corte temporal.
Então, qual é o corte temporal do MDB na Paraíba?
Penso que para todas as legendas em nível estadual é exatamente o mês de março, ou antes mesmo. Por quê? Porque o mês de março é o mês em que você terá como definitivo prazo final para as filiações, para mudanças de agremiações, àqueles que poderão, na abertura desta janela, fazê-las, essas mudanças. Todos os partidos, todas as legendas, eles devem, claro, cada um estrategicamente tem as suas próprias definições. Eu penso que até antes mesmo de março, nós vamos ter as nossas definições, que são vinculadas, não há como, se não vinculadas na sua totalidade, Arimatea, mas há uma relação direta sob a ótica nacional, né? O MDB e também as demais outras agremiações procuram...
Na verdade, a candidatura própria nacional, digamos que impulsiona a alternativa de candidatura própria nos estados, é isso?
É algo que você não tem como dissociar. É claro que não é peremptório, não há a peremptoriedade, não há a incisividade, não há exigência, porque cada Estado fará as observações devidas às suas particularidades e às suas individualidades. Há estados onde o MDB se permitirá fazer composições, há outros, como muito provavelmente no Amazonas, terá a candidatura do senador Eduardo Braga, em Santa Catarina, enfim. Aonde houver condições para que o MDB possa, participando majoritariamente, e com isso, porque também é indissociável, você sabe, os nossos companheiros que militam, e aqui eu quero saudar o nosso amigo e irmão doutor Valdé, que conosco milita na política partidária em Campina Grande, a gente sabe muito bem que partidos que dispõem de presenças majoritárias têm uma possibilidade de formar chapas proporcionais. Não é que, ao não tê-las essas candidaturas, deixemos de formar as chapas majoritárias, meu querido vereador Anderson, vereador Galego, vereador Valdé. Não é isso, mas há um algo de diferente, ou seja, você pode conseguir atrair. Eu estou fazendo uma conjetura de uma maneira ampla, não estou especificando, não estou estabelecendo as particularidades de cada um. Em Alagoas você vai ter a candidatura do MDB, em Sergipe eu não sei como é que está, no Rio Grande do Norte é possível que haja composição, enfim.
Eu acho que a pergunta que mais foi feita ao senhor nos últimos tempos é se o senhor é candidato a governador.
Algumas vezes.
Eu não vou fazê-la.
Não.
Vou perguntar o seguinte, o senhor não é candidato a governador?
Nem sou, nem me autorizo, porque não estou autorizado pelo MDB dizer que também não sou. Não é uma decisão minha. E eu não estou fazendo aqui jogo de cena, eu não sou de filigranas, você me conhece de razoavelmente para muito bem ao longo desses quase 30 anos de vida pública, desde o meu primeiro mandato exercido na Câmara de Vereadores. Você sabe que eu não sou de filigranas, não estou fazendo mise-en-scène absolutamente nenhum. Nunca escondi que essa decisão, até uma coisa é você ser filiado. Se eu estiver dizendo algo que não se comprove na prática, é só você me corrigir, ou melhor, quem possa, os eleitores e cidadãos que nos escutam. Quando você se filia na condição de filiado, você tem uma responsabilidade grande, importante, altiva, honrosa. Mas quando você é filiado na condição que eu passei agora, nunca fui dirigente partidário estadual, mas passei a ser dirigente partidário agora, eu sou cobrado. Ou você imagina que não, pela Executiva Nacional, a saber como se darão, quais são as perspectivas, o que é que a Nacional pode esperar do MDB. O MDB está sem representação na Câmara Federal, não tem deputado na Câmara, nesta legislatura. O MDB está apenas com um integrante, competente integrante à Assembleia Legislativa, que é o deputado Ranieri Paulino. Portanto, essa responsabilidade que nos foi transferida, não individualmente, mas compartilhada com todos, porque só aos nossos ombros não pesarão esse dever de fazer. Esse dever de fazer é meu, é o dever de fazer de Roberto, de Ranieri, de Dona Nilda, de todos que integram, filiados, vereadores, prefeitos, para que nós formemos as duas chapas às eleições de 2022. Então vai ser uma decisão de todos.
Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo.
Sim.
O senhor ressaltou aí a colegialidade dessa decisão. Mas o deputado Ranieri Paulino, que o senhor acaba de citar, reclama justamente em sentido contrário, dizendo que o MDB da Paraíba não se reúne, que o presidente não convoca o partido para discutir a sua pauta, notoriamente a pauta eleitoral.
Às vezes a forma de interpretar ou mesmo a forma de dizer pode não ser aquela que efetivamente se dê. Eu, inclusive, li essa declaração e, sem precisar, até porque não estou me valendo desse ambiente ou desta oportunidade para responder, até porque estive com o deputado Ranieri Paulino em Brasília, e ele é sabedor. Nós assumimos em abril de 2021, depois do lastimável desaparecimento do governador Maranhão. Nesse período, Arimatea, posso te garantir, o próprio Ranieri bem sabe, nós tivemos sim compartilhadas a reunião com o governador, que foi a última em abril, e eu fiz questão de levar, porque nada é tomado por decisão pessoal no MDB doravante. Tudo que se passa no MDB se passa com decisão de todos, para que nós participarmos. Veja como é o meu estilo. Me permite dizer, nesse instante, já que você provoca, antes mesmo de eu pedir, em abril, de lá para cá eu não tive com o governador, a audiência com integrantes da comissão, eu fiz uma reunião com os 10 prefeitos do MDB perguntando se eles me autorizavam. Algum dirigente partidário costuma fazer isso? Não. Depois nos reunimos com a comissão formada de 11 integrantes. Depois tivemos com o deputado Ranieri, ele pôde até ter se esquecido, de uma reunião com a juventude do MDB que precisava ser reformulada. E durante esse passar de dias, Ari, além das minhas obrigações de organizar, de consertar, de reestruturar situações que às vezes não são as mais simpáticas e muitas das vezes não são as mais desejáveis, burocráticas, administrativas, estruturais, nós não deixamos de fazer aquilo que competia a mim, como também aos demais. E é como eu falei, cada um, assumidamente, tem que se mostrar de maneira efetiva colaborando para o processo. Porque simplesmente dizer, olha, Veneziano vai estar assumidamente com a responsabilidade no mês de março de apresentar aos postulantes os grupos formados, aí é muito fácil. Não. Cada um vai ter que fazê-lo. Então eu tenho absoluta certeza que Ranieri logo logo apresentará os nomes que ele haverá de convencer para integrar o MDB, a chapa proporcional. Assim o fará todos os demais outros. Agora lhe garanto, querido, não há decisão absolutamente nenhuma que será adotada monocraticamente pelo presidente da estadual. Todas elas serão postas a uma decisão majoritária, até porque para depois todos assumam as responsabilidades das consequências provenientes destas decisões.
E, já que o senhor mencionou essa interatividade, qual é a pulsação do MDB que o senhor sentiu até agora predominantemente? É no sentido da candidatura própria?
Não, eu não. Se eu disser a você que pude, nós tivemos esses últimos dias de muita intensidade no Senado Federal. Né? Você sabe disso. Então, eu não estive conversando diretamente com os 10 prefeitos mais recentemente nesses últimos dias. O que há no MDB, e dificilmente não poderia ser assim, um partido que tem a sua história focada na liberdade de expressar, de opinar, de respeitar as decisões, eu não vou patrulhar. Então existem, até disse metaforicamente, imagine que você é chamado a compartilhar conosco, a participar e fazer uma opção colocando a camisa do MDB. É como se nós, 13 anos que estamos numa fase sofrida, eu e você e outros tantos milhares, e não desejássemos que o glorioso Galo da Borborema participasse de campeonatos, jogasse buscando vencer. A mesma coisa é participar. As paixões que envolvem a política, às vezes até a menor do que as paixões que envolvem as nossas opções clubísticas, permite-nos metaforicamente dizer, o time pelo qual você torce precisa participar. Então eu vou tolher, eu vou policiar, eu vou patrulhar alguém que porventura possa dizer que deseja que o MDB participe como candidato, não. Mas isso é uma decisão de todos. A opinião, ela é pessoal, mas a decisão final será do MDB, instituição, que é muito maior, obviamente, do que todos os citados nomes, a partir do meu próprio.
Então, eu vou segregar um pouco mais esse universo que o senhor mencionou há pouco. O senhor citou há pouco 10 prefeitos do PMDB que o senhor tem contato.
Não, não é que eu tenha. O MDB hoje, lamentavelmente, querido irmão, você veja como são responsabilidades. Nós assumimos com o MDB, eu voltei ao MDB em 2021, em janeiro, fevereiro de 2021, correto? Depois do episódio, repito sempre, da ausência do governador, nós assumimos a presidência em abril de 2021. O que era, sob o ponto de vista de ocupação de cargos eletivos no MDB? 10 prefeitos, um deputado estadual e 100 e poucos, 200, eu não sei se chegávamos a 200 vereadores. Esse é o MDB. Né? Então, se você o traz e o coloca comparativamente a outros momentos, onde o MDB já teve 6 deputados federais, onde o MDB já teve 22, 23 deputados estaduais, 60 prefeitos, o caminho que nós haveremos de percorrer é um caminho longo. Não que eu queira, pretenda estabelecer como meta fazer o MDB, com a ajuda de todos os companheiros, igual àquele outro MDB, porque afinal de contas os tempos são diferentes, legendas outras não existiam com a sua presença mais incisiva, mas a gente precisa
melhorar.
Você abre
duas perspectivas aí. Primeira delas, os prefeitos do MDB se consideram, nos contatos que permanentemente mantêm com você, bem tratados pelo governo do Estado?
Não citando nomes, porque cada um tem a condição, não apenas a condição, mas a autoridade de fazê-lo. Existem três, e eu disse ao governador, três ou quatro dos companheiros que já expressaram o propósito de não acompanhar o governador João Azevedo. E não estou dizendo nada além do que é sabido dentro da própria legenda. Sem aqui mencionar nomes, isso não significa dizer que, ao não estarem inclinados a esse fim, já estejam inclinados a uma candidatura própria. Não, estou apenas dizendo diretamente o que tu me perguntaste. Porque nesta reunião que nós fizemos no mês de abril, para eu receber a autorização para pedir audiência com o governador João Azevedo, e recebi a autorização, porque também se não tivesse autorizado para pedir, não pediria, quatro deles falaram de maneira interna, mas sem pedir as reservas. Então, são situações que o próprio governador João Azevedo, quem sabe, já possa ter estado com esses quatro companheiros.
O senhor tem uma carreira política já acumulada aí de mandatos de prefeito, de vereador, deputado federal, senador. O senhor imagina que é possível esse resgate da importância que o MDB carece na Paraíba, há pouco verbalizado pelo senhor aqui, para os ouvintes? É possível isso, no plano concreto das coisas, sem uma candidatura própria a governador?
Creio, mas não tanto quanto uma candidatura existisse. Fosse para o MDB, fosse para qualquer outra. Porque senão daqui já se sai uma afirmação que não é a que eu estou a dizer. É real que você ter uma candidatura majoritária...
No mundo político brasileiro, o que o senhor imagina de resgate da relevância do PMDB é exequível sem uma candidatura própria ao governo do Estado?
São condições diferentes. Ou seja, é mais difícil, é mais tortuoso, é mais exigível, né? São caminhos mais espinhosos a percorrer. Fosse para o MDB, seja para qualquer outra legenda, você está participando de uma chapa majoritária. Se temos, muito claramente, aqui eu não estou tangenciando, você sabe que eu não sou de tangenciar. Eu sou muito direto. Posso até ser prolixo em algumas vezes. Acho até que melhorei por ter sido chamado tanto a atenção. O que eu estou querendo dizer e digo, e é algo expresso, qualquer legenda que participa de chapas com nomes majoritários, principalmente encabeçando-as, tem condições até mais agora, quando você não tem coligações. Essa realidade que tu me perguntas, ou esse cenário que tu me questionas, quando havia a possibilidade da formação de coligações, não era nem tão traumático, não era nem tão difícil, não era nem tão duro, né? Esperava as convenções e, lamentavelmente, alguns aguardavam. Havia até aqueles que entregavam a ata depois das convenções. Né? Houve uma história muito curiosa, como diria meu saudoso pai, curiosa, meu filho, de entregarem atas pós-convenção, porque participaram de duas convenções. Né? Não sei se você se lembra. Mas, enfim.
Lembra, posso até compartilhar com os ouvintes. Não quer dizer não, mas está se referindo ao Partido Progressista.
Mas, enfim, então isso acontecia, porque as pessoas, quando definiam simplesmente a saber, essa coligação me permitirá disputar melhor e manter o mandato ou não. Fugia completamente a saber se aquela coligação era mais centro-esquerda. Então você tinha coligação de partidos de direita com partidos de esquerda, com partidos de centro, absolutamente fora daquilo que nós desejamos. Por isso que eu me posicionei favoravelmente, mesmo sabendo das dificuldades geradas, que é não ter a coligação, para que elas não voltassem. Né, votei. Então, votei contra. Não é isso? Agora, há dois meses, três meses. Então, Ari, muito diretamente, a participação de uma chapa majoritária ou nela a presença de uma candidatura ajuda tremendamente.
Perfeito. Eu tenho que fazer um bom comercial, mas vamos testar aqui se o senhor está melhorando bem na questão de ser prolixo ou não. O senhor disse há pouco que é difícil, é tortuoso, resgatar a dimensão de um partido sem candidatura própria.
O que não significa necessariamente que se tenha.
Certo. Mas, assim, é natural o político ter vocação masoquista?
Eu não.
8h33, a gente volta já conversando com o senador veneziano Vital.
8h34.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
8h38, a gente segue conversando ao vivo com o senador Veneziano Vital do Rego. Deixa eu aqui esgotar aqui as pendências. É, lhe surpreendeu o desembarque do PDT do governo João Azevedo?
Querido, não sou afeito, até porque não seria o comportamento correto, né, elegante, de adentrar sobre realidades que são particulares do universo, portanto, do PDT e dos que dirigem-no, no caso, o deputado Damião Feliciano, a vice-governadora Lígia Feliciano, com o governo, com o governador João Azevedo. Não sei as razões, além daquelas que publicamente são de conhecimento, portanto, confessáveis.
Mas lhe surpreendeu ou não?
Não me surpreendeu porque desde o processo eleitoral de 2020, né, quando houve um pequeno distanciamento ou um distanciamento estratégico, e aí o PDT tinha estrategicamente toda a sua legítima posição e direito de assumir na capital, o que terminou por assumir. Mas aquilo pode ter criado, pelo menos foi o que foi dito, algum tipo de embaraço. Não é surpreendente, mas também não sei as razões e motivos outros que possam ter levado. Me parece que não houve um anúncio de rompimento, houve um desligamento, né, da presença do secretário Gustavo Feliciano na pasta que ele ocupava. Né? Não, eu não vi anúncio de
rompimento. Foi um comunicado eufemístico.
Pode ser.
No plano pessoal, é difícil uma crise convivencial de 7 meses ser contornada. No plano político, a crise de 7 meses entre o senhor e o governador João Azevedo aplica-se o mesmo raciocínio ou a dinâmica é outra?
Não, nós já vimos e temos tantos exemplos de casais que superam situações de ausências, né, de distância, né? Isso é belo, né, porque mostra...
Mas talvez o senhor esteja sublinhando a exceção. E eu estou falando da regra.
Da regra, né? Não, eu não tenho... Arimaté, em relação a isso, se você disser que é normal que companheiros que têm o Estado, como nós estivemos, companheiros que se respeitam, como nós nos respeitamos, companheiros que constituíram uma relação efetiva, de respeito recíproco, de atenções, como nós, o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção é o fato de, em sendo... este companheiro, sendo o senador que foi eleito com o governador João Azevedo, eu lhe digo, viu, Arimaté, não sou melhor absolutamente do que ninguém. Agora tenho cumprido rigorosamente as minhas obrigações como senador representando o Estado. E o governador João Azevedo bem o sabe. Não são os favores, e eu não estou aqui a pleitear ou rogar o reconhecimento a favores, apenas dizendo e fazendo a minha prestação de contas, porque quem me colocou como senador mais bem votado da Paraíba deseja sabê-lo, e eu o fiz. O fiz junto ao governo do Estado, na viabilização política efetiva, na interlocução que se dera no Senado Federal dos 4 empréstimos, assim o fizemos quando viabilizamos de maneira eficiente recursos, entre os quais o do nosso centro de convenções, os 48 milhões de reais, e destes, 33,5 milhões de Dona Nilda, senadora Nilda, e recursos nossos, além dos outros recursos. Eu até peço desculpas a você, fiquei muito feliz porque tomava conhecimento agora, antes de chegar ao estúdio da Rádio Caturité, que as ruas que conseguimos, né, colocar para suas respectivas pavimentações lá no bairro do Mutirão já estão sendo concluídas, além da ramadinha, do conjunto cinza. Consegui, Arimaté, o empenhamento de 1,5 milhão de reais do restaurante popular, vereador Galego, vereador Anderson Valdé, enfim, as obrigações políticas que me foram reservadas para uma incumbência, nós as cumprimos. Então, eu me pergunto, você passar 7 meses sem ter um contato para tratar algo que é altamente legítimo, até necessário, que são estratégias políticas, há de se pôr uma ou algumas interrogações. Então, isso nos deixa um pouco ressentidos.
Qual é o seu limite de espera para a resposta?
Não é
essas
meu,
interrogações.
Não é o meu, é a responsabilidade que eu tenho para com o MDB. Eu disse a você, por telefone, porque ainda não tínhamos voltado por força da realidade nossa, que nos angustia dessa pandemia, mas eu disse em uma entrevista a ti que o MDB não pode, como qualquer uma outra agremiação não pode, mas eu falo pelo MDB, autorizado falando pelo MDB, o MDB não pode esperar para que em julho de 2022 seja convidado para que nós simplesmente digamos, assinemos aqui uma ata em composição com Beltrano ou com fulano. Não. Se nós não fizermos em janeiro e fevereiro um trabalho como estamos a fazer, mas de uma maneira consumativamente, a fim de formarmos as nossas composições proporcionais, nós estaremos sendo tragados, engolidos, literalmente, por outros que concorrerão aos mesmos espaços.
Então, o limite de espera de algum gesto do governador para dialogar sobre o processo eleitoral de 2022 é janeiro.
A definição do governador, a agenda do governador, eu não estou parado, eu não estou na dependência, o MDB não está na dependência de ter essa conversa ou não. Se o governador desejar ter, nunca deixei, como ele próprio disse, o telefone, eu digo, eu conheço o número dele, ele conhece o meu, só que eu não sou o candidato. Ora, eu até disse isso, né? Respeitosamente, eu fui candidato a prefeito, eu tinha que ir buscar o apoio do Galego do Leite, eu tive que ir buscar, estou fazendo exemplos, né? Tive que buscar apoio como candidato. Se alguém me passasse a incumbência de dizer, Veneziano, você não é o candidato, mas trabalhe comigo para que nós busquemos novos apoios, eu estaria fazendo.
Então, nessa logística reversa do que o senhor acaba de dizer, o senhor está sentindo que João Azevedo não quer o seu apoio?
Não sei. Quem pode responder? Não sei. O que é que eu posso, além do fato concreto de uma ausência de 7 meses? E esses 7 meses eu já tenho dito, uns 15 dias, daqui a pouco completa 8, né? Enfim, eu não posso, além disso. Se você enxerga e interpreta este fato como sendo um fato que comprovadamente mostra uma indisposição para com o MDB, não é com o Veneziano, não particularizo, porque senão eu vou ficar me responsabilizando perante os meus amigos. É para com a legenda. Mas pode ser que daqui a alguns dias ele...
Para um partido que deseja ter uma interação altiva com o seu eleitorado, que planeja um futuro do Estado, que tem compromisso com o Estado, esse partido deve ter quanto tempo disponível para elaborar um programa de governo a ser colocado ao crivo do eleitorado?
Para quem leva a sério, como a história do PMDB sempre levou, você não pode fazer um arranjo, você não pode buscar uma cópia qualquer, como alguns já fizeram, né, para algumas sugestões a fim de que se formalize como exigência legal junto à Justiça Eleitoral um programa de governo. Não, essa responsabilidade nossa é de ter um tempo. Claro que, e é evidente que nós fizemos esse acompanhamento. De uma ou de outra forma, você conhece uma realidade, se não com a riqueza dos detalhes que uma postulação tem que ter, lhe é exigível para não transparecer, esterilidade no discurso, não transparecer superficialidade, artificialismo no discurso e na exposição, porque aí você não vai convencer. É claro que você tem que ter um tempo para formatar.
E seria que tempo para se deflagrar dessa essa captação e preparação do programa de governo?
Penso eu que, por força de termos o conhecimento, não eu, o Veneziano, o MDB você está citando, como outros, você não pode, eu não me imagino, nesses 3 anos, ter deixado de conhecer realisticamente aquilo que acontece no dia a dia administrativo, de gestão, de política, as suas carências, as suas demandas. Então, nós temos esse conhecimento. Agora, nós temos aí, eu acho que 4, 5 meses, você
formata. Pensando lá das aulas antigas de matemática, uma expressão chamada mutuamente excludente.
Sabe por quê? Porque eu sou ruim nas ciências exatas.
Certo, mas
eu gosto mais de você das ciências exatas.
Pronto. O senhor e Romero Rodrigues, no mesmo palanque, em 2022, são mutuamente excludentes ou, dito de outra forma, é impossível essa foto?
O excludente está na forma. O excludente está no comportamento. O excludente está em fatos. Eu não, em nenhum momento você não me ouviu quando esse contato que o governador teve com o ex-prefeito, você não me ouviu dizendo que não concordaria ou não me apresentei a dizer se isso ocorreu, não estarei. Absolutamente eu não fiz. Nós temos responsabilidades pessoais, Arimatea, que nos são exigida, nos são compelidas, nos são cogentemente cobradas as nossas decisões. As suas definições, as suas opções, você arcará com as consequências delas, certo? Então, quem quer que seja que as tome, tem que saber o dia de amanhã. Óbvio, correto? Então, na verdade, o governador, ou aqueles que circundam o governador e que tabulam as estratégias do governador, tem que estar proximamente com o governador, não sou eu que estou, repito-me, dizendo, olha, será interessante você tentar fazer uma composição para amanhã ter que se justificar das realidades traumáticas e as experiências nefastas que ocorreram em Campina Grande sob a gestão anterior? Não sei, mas quem tem que ter essas avaliações não serei eu. Eu só não fui, só não sou uma presença a pretensiosamente dizer com fulano não, com fulano sim, cada um faz as suas escolhas. Como também não fui, tu te recordas, não fui eu a dizer, olha, a escolha de uma candidatura ao Senado tem que necessariamente recair sobre o nome do deputado Efraim. Eu não disse isso. Eu apenas disse que eu, pessoalmente, eu, na forma de gratidão a quem nos ajudou em 2018, tinha essa opção. Mas em nenhum instante eu disse, ou é fulano ou não será com veneziano. Não disse isso. Não costumo e não posso ter a arrogância e a pretensão de assim fazê-lo. Agora, cada um tem que assumir com as suas responsabilidades. O que dista em muito, quilometricamente, um fosso gigantesco, são comportamentos de conduta que eu só lamento que Campina Grande, espero que Campina Grande esteja a enxergar e lamento porque passou um período longo de 8 anos para convencer-se daquilo que nós dizíamos acerca de tudo que tem circundado a realidade triste administrativa dos últimos 8 anos, estendendo agora mesmo.
Era
tão bom quando a gente só tinha menções públicas nacionais sobre Campina positivas. Aí Campina é referência porque existe uma obra absurdamente entregue, como se concluída fosse, inclusive Anderson Pila Galego e Ana Cláudia foram fazer a visita lá no Hospital da Criança, que se tornou matéria nacional negativa sobre nós.
O deputado Efraim Filho tem a garantia do senhor que, se o MDB da Paraíba tiver candidatura própria ao governador, ele será o candidato ao Senado?
Mas isso é uma hipótese, uma construção.
Ele tem essa garantia?
Dizer. Não, eu não falei a respeito sobre isso, porque é uma hipótese. A hipótese aí está. Se o MDB terá candidatura, se o MDB decidindo por ter a candidatura, o nome será de veneziano ou outro. Então, eu já falei, e tu me conheces bem, a saber que eu não vou trabalhar sob hipótese, porque na hipótese você vai gerar interpretações as mais diferentes, que terminam sendo as mais distantes do fato em concreto que pode acontecer.
Preservado o gelo no seu relacionamento com o governador, o senhor acha que seria razoável quando o MDB desembarcar do governo, do ponto de vista temporal?
Você já está definindo que vai haver desembarque?
Não, eu fiz uma premissa.
A liberdade, aqui é um bate-papo extremamente salutar. Essa premissa ela não se firma, e eu não posso assim dizer, porque não estou a trabalhar com ela, pelo menos em nome do MDB, nesse instante. Pode ser que ela venha a se concretizar. E em vindo se concretizar por uma decisão majoritária, se assim de fato ocorrer, repito aqui aquilo que tem dito. Há um tempo que necessariamente nós precisamos ter e advogar para com ele trabalhar as formações das chapas proporcionais, quiçá, em vindo a acontecer, majoritária.
Qual é o campo de aliança que eventualmente o MDB teria aqui na Paraíba se optar por candidatura própria? O PSDB está nesse farol?
Não, porque eu não descreio pelas próprias últimas falas de integrantes seus, o PSDB terá sua candidatura. E é bastante, além de plausível, legítima, compreensível, identificando e alcançando a estratégia do PSDB. Então, não creio numa composição. Se viesse, sempre colocando como hipótese aos meus amigos e amigas que nos acompanham carinhosamente, se viesse a acontecer ou vier a acontecer, acho pouco provável por força disso.
Eu tenho um minuto, teria outras perguntas, mas o tempo avançou. Se eventualmente o MDB tiver uma candidatura própria a governador da Paraíba, será em alguma medida uma candidatura governista?
Não, porque obviamente o governo tem a sua. Evidentemente, elas não vão estar, ou não estariam, ou não estarão.
Mas o senhor não se sente co-participante, co-responsável do acervo administrativo do governo João Azevedo?
Fui, eu fui eleito com o João Azevedo e eu vou...
Sim, você perguntou nessa perspectiva.
Eu sei, meu irmão, e eu estou negando, ou você acha que ao longo dos meus 51 anos de vida, tendo tido a graça benfazeja de poder, em minha casa, receber... uma formação pessoal de valores que muitas das vezes estão em desuso, e mais notadamente na política. Você imagina que Veneziano vai, caso venha a ser apresentado, caso venha, hipoteticamente, numa possibilidade, vai desdizer situações que foram ditas outrora? Não, meu irmão, eu não faço isso e não faria. Nós vamos fazer, se isso viesse ou vier a acontecer, da maneira séria. Eu participei do processo em 2018. Nem estou pedindo para que desconheçam que eu participei. Eu participei, fui eleito com o João em 2018. Trabalho até esse instante e repito aqui, como senador da República, com as graças do meu bom Deus, com aquilo que ele tem me permitido de esforço, de fazê-lo pela Paraíba, tenho feito integralmente. Dever meu cumprido. Então eu não vou sair dizendo ou desdizendo-me. Questionamentos que precisam e que são oportunos, pertinentes, fazê-los, ao seu tempo, poderão ser feitos.
Muito obrigado pela entrevista.
Meu querido amigo Ari, uma alegria revê-lo, vê-lo bem, saudável. Raíssa, muito grato pela sua atenção, a de Vitor, a de Anchieta. Agradecer, mandar um beijo à dona Sueli, que é uma torcedora, a mãe do Galego. Transmitir aqui o meu abraço e o carinho da presença de Valdé, do Galego do Leite, de Anderson, que são inestimáveis companheiros. A Juarez, a todos os amigos. Irmão, espero que...
Pré-MDBistas, né?
Eu já os convidei. Eu já os convidei. Não posso fazê-lo de uma maneira... Ou não posso dizer de uma maneira peremptória que sim, porque passa por eles e passa necessariamente por algumas situações partidárias que você conhece. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.
Sou o senador Veneziano Vital do Rego.
8h56.